Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Hoje é quinta-feira, dia de falar de economia, aqui no Em Boa Companhia, de um jeito leve, fácil, descomplicado, para te ajudar a conhecer melhor, né? E cuidar do seu rico dinheirinho. Quem está aqui presente é o nosso amigo Frederico Torres, do blog educandoseubolso.blog.br. Bom dia, Fred, bem-vindo!
Bom dia, Pedro, bom dia, nosso ouvinte, sempre um prazer estar aqui.
inclusive estamos transmitindo agora ao vivo pelo Facebook, é o Rádio com Imagens. Quem quiser assistir a gente, ó, acesse aí, facebook.com/emboacompanhia. Aproveite e curte aí a nossa página, tá bom, pessoal? Olha só, o tema de hoje tem a ver com empresas. Em uma empresa, todos os colaboradores trabalham, direto ou indiretamente, para manter a saúde financeira do negócio. Mas até que ponto esses profissionais conseguem manter em ordem a sua própria saúde financeira? Eu descobri que lá fora tem empresa ajudando, né, os funcionários a administrarem melhor aí os seus rendimentos. Não é isso, Fred? Pelo menos é uma boa notícia. Acho que toda empresa podia fazer isso, né? Ajudar a gente. Porque o que tem de gente que recebe o salário e aquela coisa, né? Sobra mesmo o meu salário. Não chega no final do mês e né, com zero na conta.
É isso aí. Nós estamos aqui hoje para fazer esse alerta, fazer esse pedido aí para os ouvintes do Em Boa Companhia, do Canto Seu Bolso, para que, se forem empregadores que considerem implantar isso em suas pequenas empresas, é possível, não é caro e, mais importante de tudo, vai aumentar a produtividade do seu negócio.
A gente está vendo aqui, Fred, perdão te interromper, que pesquisas mostram que o grande problema ali de fontes de estresse para os trabalhadores é o dinheiro. 46% mostra aqui uma pesquisa publicada pelo The Wall Street Journal. 46% acham que dinheiro é o grande problema, né, do estresse relacionado com o seu dia a dia. Em segundo lugar, é o trabalho, com 17%. Relacionamento vem em terceiro, com 15%. Saúde, 14%. E outros, somando 8%. Ou seja, administrar o dinheiro ainda é uma dor de cabeça para muita gente.
Isso em pesquisa, né, nos Estados Unidos, onde se ganha muito mais que aqui. Imagina aqui, né, a que níveis chegariam esses percentuais aí se a gente tivesse um bom dado para comentar aqui. Não resta dúvida, o ser humano é um só, ele vai trabalhar, mas ele não fica livre, não deixa na porta de entrada da empresa todos os seus problemas pessoais, ele carrega isso para o seu ambiente de trabalho. Isso quando ele vai, né? Porque também tem dados dessa pesquisa que fala que aumenta o absenteísmo, né? Quer dizer, o número de faltas que a pessoa tem ao trabalho, né? Se sequer chega aí ao trabalho porque tem que ficar por conta de resolver problemas financeiros. Quando vai, não está devidamente concentrado ou focado nos temas de trabalho, a produtividade cai porque ele está com, né, um problema financeiro, está endividado, cartão, o cheque, né, que pré-datado que vai entrar e não tem fundo, ou aquela viagem que ele fez e não consegue pagar, né, o compromisso que ele não consegue honrar. Então, é isso que a gente está falando aqui hoje, ou seja, lá fora, né, as empresas começam a tentar, né, já faz algum tempo que as empresas têm esse tipo de incentivo para que seus funcionários assumam controle das suas finanças, tá? E aqui a gente precisa implantar o mesmo tipo de comportamento. Então, Educando Seu Bolso é educação e hoje é alerta, né? Se você é um pequeno empresário ou médio empresário, considere adotar algum tipo de iniciativa na sua empresa para ajudar os seus funcionários a lidar com suas finanças pessoais, né? Que sejamos nós ou que não sejamos nós, existem outras empresas que fazem isso por aí, né? Começa com curso, né, desculpa, com a palestra, a gente já fez algumas palestras em empresas e realmente percebe a aceitação. Os auditórios costumam ficar bastante cheios, uhum, né, as pessoas têm inúmeras dúvidas, é uma excelente oportunidade delas pararem e se defrontarem realmente com suas seus problemas.
E né, ver que às vezes um problema que eu estou passando pode ser o problema do meu colega também, como é que ele saiu daquilo, como é que ele, né, saiu do fundo do poço. Esse tipo de palestra de auxílio é fundamental, né, Fred? Você vê que você não está sozinho nessa.
Exatamente, isso é bem lembrado pelo Pedro, isso é muito importante. Às vezes a pessoa está se sentindo mal porque acha que é só ela, né? Quando ela vê que isso é um problema maior, que não é uma questão pessoal, como a gente já comentou aqui em outros programas, né? Que é um problema estrutural. Não, uhum, temos educação financeira nas escolas, não há um incentivo para falar dinheiro, culturalmente falando, falar de dinheiro, né? Quer dizer, a gente tem uma certa inibição, vergonha de falar de dinheiro. Então, isso faz com que muita gente, como a gente falou aqui, milhões de brasileiros tenham problemas financeiros. Então, os efeitos de palestras, né, por menores que sejam, são bons. Se você aumenta essa carga horária para cursos, isso melhora, quer dizer, os efeitos são ainda mais impactantes. E lá fora, começa já a utilização de ferramentas online.
Eu queria saber na prática o que, que essas empresas americanas têm feito para ajudar ali o seu funcionário a cuidar melhor do dinheiro. É meio que ser uma espécie de babá?
Resumidamente é isso. É você patrocinar a adoção de aplicativos, por exemplo, ou ferramentas de controle do orçamento por seus funcionários. Você seria, por exemplo, uma grande empresa aqui e fazer um convênio com algum tipo desses aplicativos de controle de gastos, né? E com acesso à base de funcionários para... Olha, eu quero que o meu funcionário, se ele começou a gastar demais com isso, que ele receba um alerta por mensagem de texto ou um WhatsApp, sei lá, olha... Pô, cuidado que você passou sua média de gastos com o restaurante dos últimos 12 meses. Será que isso está no seu planejamento? Né? Ou que faça um planejamento. Olha, você estabeleça uma meta de que você quer pagar a sua viagem de férias no ano que vem e para isso você vai ter que economizar X reais por mês. Então, passou a data, você recebeu seu salário, a sua conta de investimentos não recebeu aquele aporte que você costuma fazer, você recebe um alerta de novo. Olha, o que houve? Esse mês você não vai fazer a contribuição para a sua conta da viagem, né? Para a sua poupança que você está fazendo para a sua viagem. Então, é meio isso que o Pedro, como um excelente comunicador, resumiu bem. É uma babá financeira. E por incrível que pareça, por mais desrespeitoso até que alguns possam considerar, outros consideram isso como extremamente útil e importante, porque não se sentem ainda habituados a fazer o devido controle de suas finanças. Ainda acham que é uma atividade extremamente chata, complexa, e se utilizam bem, se beneficiam desse tipo de auxílio.
Tem uma empresa lá nos Estados Unidos de motoristas que tem mais de 1.800 motoristas. Eles tiveram uma ideia muito interessante porque eles ofereciam aos trabalhadores toda semana, todo mês, um valor. E aí depois eles conferiam se o valor estava sendo poupado. E aí se a pessoa tivesse realmente, se a pessoa não tivesse gastado aquilo, eles davam um bônus ainda, Fred? Conta pra gente um pouquinho desse exemplo.
Essa empresa, através de consultoria, eles perceberam que existia uma diferença significativa entre a incidência de acidentes entre os motoristas dos caminhões que faziam transporte lá, daqueles que tinham problemas financeiros em relação aos que não tinham problemas financeiros. Parece que era mais que o triplo a incidência de acidentes, a ocorrência de acidentes entre os motoristas, quer dizer, com os motoristas que estavam passando por um estresse financeiro em relação aos que tinham suas finanças organizadas.
É o que você falou, você não consegue chegar para trabalhar e deixar os problemas todos para fora da porta, né? Você carrega isso tudo e aí está dirigindo ali pensando, nossa, o cartão de crédito eu tenho que pagar. Você voa e aí pode acontecer um acidente.
Exatamente, a gente é ser humano, né? A gente não é... um robô, você não consegue se destacar dos seus problemas. Então, o caso dessa empresa é um caso muito simples. Eles falaram, olha, a gente precisa incentivar, nós precisamos reduzir os nossos acidentes, porque isso gerava um custo enorme, né, para eles. Estavam tendo problemas financeiros na empresa por causa dos acidentes. Então, qual que é a causa? Uma das principais causas, existiam outras, mas uma delas era essa história dos problemas financeiros. Então, vamos criar um programa onde, se o nosso motorista, o nosso funcionário, ele investiu, acho que era 19 ou 20 dólares toda semana, durante várias semanas, ao final de 6 ou 8 semanas, eu acho, a gente colocava o mesmo tanto, para poder incentivar, porque o salário era semanal, esses trabalhadores que recebem semanalmente, uhum, né? Então, quer dizer, o cara recebia e ele tinha que fazer o aporte, né? Tinha que fazer a poupança, o investimentozinho numa conta que a empresa controlava e via. Passadas 6 ou 8 semanas, salvo engano, eles iam lá e olhavam. Ó, o fulano que é motorista, cumpriu com sua obrigação durante as últimas 8 semanas? É, beleza, então nós vamos fazer o match, que é, vamos colocar o mesmo tanto. A empresa estava co-participando, ou seja, vamos fazer a mesma, vamos dobrar o dinheiro dele. Tá? E isso fazia com que os motoristas se sentissem incentivados a realmente cumprir com a sua parte. Por quê? Porque eles estavam ganhando um dinheiro, vamos chamar assim, de graça, né? Caso eles tivessem, mantivessem, melhor dizendo, a disciplina de contribuir toda semana. Pegou o salário, ao invés de sair gastando, sair disso aqui, a primeira coisa que faz é já deixa ali uma parte, né, na sua... E isso fez com que eles criassem uma reserva financeira boa, que impediu que grande parte desses motoristas voltasse a ter problema financeiro. Esse é o tipo de comportamento, Pedro, que o Richard Thaler, por exemplo, que foi prêmio Nobel de Economia o ano passado, chama de nudge, que é o empurrãozinho, né, na direção certa. Tem um livro dele bastante famoso hoje, com um elefante na capa, a capa amarela. Para quem tiver interesse, eu recomendo a leitura. Eu acho que tem exemplos muito práticos de como é que não só empregadores, mas toda a sociedade, através de leis, pode direcionar e incentivar o bom comportamento.
Tá? Ô Fred, olha só, o nosso ouvinte Darcy Miranda, ele... Tipo assim, ele e a Rosângela, eles estão colocando um desafio aqui, olha, pelo Facebook. Obrigado aí, viu, pessoal que está assistindo pelo Facebook. Ele falou o seguinte: Fred, qual empresário está preocupado com as finanças do seu empregado? Isso é balela. A Rosângela falou, a Rosângela Miranda também falou assim: olha, eu também não acredito muito, mas é uma nova maneira de pensar, né? Assim, é uma mudança de paradigmas também.
Eu vou dar agora um argumento para o Darcy e para a Rosângela que não destrói a desesperança que eles têm nos empresários. Não precisa ter esperança no empresário. Não é isso que eu estou falando, que o empresário apesar de que tem, eu conheço alguns que se preocupam genuinamente com aqueles com quem trabalham, são pessoas humanas, mas eu não quero ficar dando uma de poliana aqui, de ingênuo, não. Eu já estou velho bastante para saber que tem muita gente que não é assim. Mas o argumento que eu dou para o Darcy e para a Rosângela é o seguinte: que eu gosto de falar aqui, né? A frase que eu já falei algumas vezes é: não sou eu que está dizendo isso, são os números, né? Quer dizer, contra a matemática, contra finanças, é difícil você se colocar. O fato é esse da empresa lá americana, que estava tendo acidentes com grande parte dos funcionários que tinham problemas financeiros. Quando o funcionário o empregador patrocina uma ação dessa natureza, no fundo o que ele está fazendo é beneficiar o seu próprio bolso. Uhum. Porque ele está diminuindo o custo com processos na justiça, né, das vítimas de acidentes, tá, uhum, com reparo de maquinário, com hora que o cara falta ao trabalho porque ele está no hospital, seguro de saúde porque a incidência de acidentes é maior. Então, é um jogo onde todos ganham. O empresário também, ao incorrer nesse tipo de gasto, né? Ele está, no fundo, fazendo um investimento que vai ter um retorno para ele no futuro. Tá? Então, não precisa de ser bonzinho. Basta ser bom de matemática, o Darcy e Rosângela.
Pois é. E assim, é uma semente que tem sido plantada. Começa lá fora, vai que outras também se inspiram. E depois, no final das contas, todo mundo sai ganhando. É. Claro que são grandes empresas, né? A gente falou aqui de um exemplo de uma empresa americana que tem 1.800 motoristas. É. Mas eu acho que mesmo assim, né, mesmo naquelas menores, você está preocupado com o seu funcionário, você, às vezes, né, poxa, está passando por algum problema financeiro, vamos sentar aqui, vamos colocar na ponta do lápis, deixa eu te ajudar.
Olha,
então, isso é muito bom.
A gente tem exemplos aqui, Pedro, para não ficar falando que nós estamos aqui só comentando notícia de fora. Nós temos exemplos aqui, inclusive, que o Educando Seu Bolso faz parte. Ou seja, nós temos colaboradores lá e pessoas da nossa rede que são contratadas para fazer palestras, para não só palestras, mas cursos. A gente já fez em company, palestras dentro de empresas, de órgãos públicos, justamente com esse objetivo. Tem um caso específico de um desses colaboradores que está fazendo, num programa recorrente, aconselhamento, consultoria individual, né, para uma grande empresa aqui de Minas, que constatou que um dos problemas dos seus funcionários em pré-aposentadoria é que eles não tinham, justamente, o que a gente já falou aqui várias vezes, um planejamento financeiro capaz de dar tranquilidade a eles para realmente prosseguir com os planos de aposentadoria. Eles estavam com a força de trabalho envelhecendo, precisavam renovar sua força de trabalho e para isso precisavam dar tranquilidade para os funcionários tomarem a decisão de se aposentar. Muitas vezes até mesmo um pouco antes, né, da idade expulsória lá que se chama. Então contrataram e um ano antes, né, do cara, da data de aposentadoria, você entra já na vida do cara, da família, começa a fazer reuniões familiares, preparando, dando tranquilidade para o funcionário, fala, você tem condições financeiras de se aposentar, não se preocupe, mostrando matematicamente que ele tinha condição de sobreviver, ou melhor, sobreviver é uma palavra ruim, mas de viver dignamente, né, com o mesmo padrão de vida, durante a expectativa de vida dele a partir daquela data de aposentadoria. Então, isso dá tranquilidade, né? E é um exemplo concreto de como é que essas coisas estão acontecendo aqui mesmo no Brasil, tá? Uhum. Não é um caso lá de Marte, não. Essa coisa está muito próxima. O que ainda está um pouco distante é o uso dessas ferramentas, aplicativos online, tá? Isso uhum. ainda tem um pouquinho de distância, mas eu tenho certeza que daqui um ano, dois anos, nós vamos estar aqui no Em Boa Companhia e eu vou poder dar exemplos concretos de como uhum. é que isso está funcionando também no mundo online.
Nossa, o que tem de aplicativo hoje que ajuda a gente a administrar as nossas contas, você que tem aí seu smartphone, você entra naquela Google Play, né, na Play Store, lá na Apple Store, você joga lá, né, finanças. Nossa, tem muito aplicativo que alguns são bem fáceis de você manusear, inclusive, de você usar, e isso te ajuda. Pode ser mesmo, já que você, né, não tem o hábito de fazer na ponta do lápis, né, parece que hoje em dia as pessoas têm escrito cada vez menos, né, vamos colocar então lá na tela do celular quanto que você gasta, e aí eles te ajudam e com alertas também, ó, vai vencer a conta tal. Outro dia mesmo, Fred, vou te falar uma coisa. Eu tenho três cartões de crédito, gente. Três cartões de crédito. Mas é porque eu fui obrigado a ter mais um por causa do financiamento imobiliário. E aí estou usando e eu não consegui colocar ele em débito automático. E aí aquela coisa, né? Me veio assim, me esqueci do vencimento. Esqueci. E aí, na fatura seguinte...
Juros,
mais de R$30 só porque eu esqueci. Quando eu lembrei de pagar, tinha passado já uma semana. Aí eu paguei, mas no mês seguinte veio R$30 de juros. Eu falei, nossa, tá vendo, uma coisa que eu não posso esquecer. Então, agora eu já cadastrei lá um alerta para que no dia do vencimento eu receba, né, uma mensagem para eu pagar. E a fatura não chegou pelo correio. Isso foi o problema. Porque hoje em dia eles estão diminuindo também o gasto com papel, emissão de papel, e não mandaram. O correio estava de greve, alguma coisa assim. Não chegou a tempo e eu devolvi.
Esse é o tipo de comportamento que é comum. Não, não, não é só você, Pedro. Muita gente passa por isso. E quanto mais organizado você está, menor a chance disso acontecer com você. Imagina, se você recebe alertas, por exemplo, por mensagem, igual você recebe alertas hoje para uma série de coisas, você vai receber um alerta no dia. Mas olha, igual você está na hora de beber água, não tem gente que controla a sua dieta, está na hora de comer uma fruta. Mas hoje é o dia de vencimento do seu cartão. Falou, ué, mas eu não recebi pelo correio. Ah, mas eu recebi uma mensagem no celular. Uhum. O celular está com você o tempo inteiro. Ele sabe do dia 5, que é o dia que você paga o seu cartão, que é aquele que não é da sua conta corrente, o que não está em débito automático. Então, são incentivos, são auxílios, é a babá. Chame do jeito que você quiser. É o que você precisa de auxílio para não incorrer nesse tipo de erro, descuido, né, que te custa dinheiro, tá? Então, é o recado que fica hoje. Ser empregador, pensa nisso. Se você é funcionário, bate na porta do RH da sua empresa e fala, olha, escutei lá no Canto do Seu Bolso que o cara falou que é importante. Vocês têm alguma coisa nesse sentido?
Uhum.
Tá? Tem empresa no Brasil fazendo isso, curso, palestra, contratando para os seus funcionários. A gente faz aí uma série delas. Tem empresa contratando consultoria pré-aposentadoria, tá? Tem, a gente já comentou no passado, tem empresa... E dúvida que chegou no Educando Seu Bolso, que faz a casa, né? A contribuição para o plano de previdência. Então, se você fizer a previdência, a gente bota o mesmo tanto, até 5% do seu salário, eu acho, que é o caso da Natura e outros que já apareceram lá no Educando Seu Bolso. Então, bate na porta do RH da sua empresa e pergunta: escuta aqui, do ponto de vista de política de qualidade no trabalho ou de benefícios aqui da empresa, o que, que vocês estão fazendo do ponto de vista de finanças pessoais? Bom, se você é um craque e não precisa, meus parabéns, maiores ainda. Mas se você precisa de algum tipo de auxílio, é o desafio, o alerta que eu deixo para todo mundo aqui hoje.
Pois é, até porque mecanismos para você gastar mais, a gente está cheio aí. É publicidade, é propaganda, a gente é bombardeado o tempo todo. Gaste, consuma. Agora, na hora de cuidar do dinheiro, aí a gente tem que ficar mais que atento para não ficar no vermelho. Outras informações no blog, educandoseubolso.blog.br, do economista Frederico Torres. A nossa ouvinte Silvana está aqui, olha, agradecendo aqui. Ótimas dicas, Fred, ela falou para você.
Ah, legal, Silvana, fico feliz aí. É motivação a mais para voltar na semana que vem, falar com a Duda, apesar de que o Pedro não vai estar aqui. Vocês estão vendo que ele está com a camisa bonita hoje de novo.
Pedro de laranja aqui, gente, ó, de laranja. Ó, então, na semana que vem, a Duda Ramos estará aqui no meu lugar, me substituindo durante as férias. Fred, a gente se encontra em maio, então, quando eu voltar. Tá
Boas
bom?
Férias, meu cara, aproveite Valeu. Bastante, você merece.
Obrigado. Agora são 9 horas e 31 minutos. Voltamos já já depois do intervalo.
Educando seu bolso com o economista Frederico Torres.